da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e está começando pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre mulheres no sistema prisional, com a educadora social Ellen Baum. O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. São mais de 42 mil mulheres, destas, 62% são mulheres negras. Ellen Baum é educadora social, egressa do sistema prisional, integrante da primeira frente de sobreviventes do cárcere e do Núcleo de Memórias Carandiru, que faz parte do Instituto Resgata Cidadão. Ela é pós-graduada em Direito Penal, mestranda em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC e pesquisadora do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ellen, seja muito bem-vinda ao programa.
Obrigada, Joel.
Ellen, por que o Brasil não consegue garantir condições dignas para as mulheres presas?
As penitenciárias, elas foram feitas a princípio para os homens, né? E é inadmissível na sociedade patriarcal, misógina que a gente vive, que uma mulher saia de casa, deixe de cuidar do marido e dos filhos para cometer crimes. Então a mulher, ela paga também pelo crime moral.
Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o SENAD, a prisão de mulheres aumentou 600% nas duas últimas décadas. Entre as mulheres presas, mais de 50% são delitos relacionados ao consumo e tráfico de drogas. Por que as mulheres se envolvem no tráfico de drogas, Ellen?
As mulheres são presas ou por amor ou pela dor, ou porque estão envolvidas, têm um companheiro que está no tráfico ou na dependência química, ou porque são dependentes químicas. Eu, no caso, era usuária de crack e moradora de rua na Cracolândia, né? E fui presa e sentenciada por 5 anos por tráfico de drogas, sendo que eu nunca fui do contexto do crime. O sistema penitenciário feminino só existe por conta da guerra às drogas.
62% das mulheres presas são negras. Você que é uma mulher branca, existe racismo na penitenciária feminina?
Eu mesmo, diante de tanta tortura que eu sofri lá dentro, ainda assim eu estava em cima do meu privilégio branco. As mulheres brancas, elas, quando tem vaga de trabalho que é difícil, elas são as primeiras a ocuparem esses postos. Alguma atividade que você possa aprender um ofício, são encaminhadas as mulheres brancas. As mulheres negras vão para a cozinha, para a faxina. Eu fui presa com mais 4 mulheres negras e a minha pena de multa, ela foi extinta pelo juiz, por vontade própria dele, enquanto as minhas companheiras ainda lutam com essa pena de multa, que tem algumas que chega até a 100 mil reais. Então, é palpável. O projeto de remissão de leitura, o projeto piloto, que tinha só 80 vagas, foram mulheres brancas, que você faz uma resenha e ganha 4 dias de liberdade. Então, no sistema é assim, se tiver que liberar alguém antes, que sejam pessoas brancas.
Além do racismo, a mulher enfrenta outras violências na cadeia, né? Como a falta de absorventes, que é a pobreza menstrual, o desamparo familiar, escassez de água e uma alimentação inadequada. Como é o dia a dia na cadeia?
É uma luta por sobrevivência, porque a maioria das mulheres, elas são mães, também arrimo de família, e aí elas têm que ajudar na manutenção dos filhos também, que geralmente ficam com as avós maternas, né? Eu, por exemplo, fazia crochê, vendia para as visitas, nos dias de visitas, trocava por maço de cigarro, né? para poder enviar algum dinheiro para minha casa, né? Que esses maços de cigarros, eles são comercializados dentro da unidade. E aí, a minha mãe recebia, eu vendia os pacotes de cigarro. A gente sofre muito com a falta de dignidade, principalmente a pobreza menstrual, que é uma coisa que eu luto até hoje, né? Faço arrecadação de absorventes íntimos para distribuir na porta das unidades, na saída temporária. O que mais impacta na prisão feminina é o afastamento dos filhos. A gente sofre um luto com esse distanciamento. E é muito difícil, já dentro da cadeia, diante de toda aquela situação, você ainda ter que lidar com esse luto da ausência dos filhos.
Vamos ouvir uma música da sua escolha, Fé, com Caetano Veloso e Maria Bethânia. A canção Fé, de autoria de Isa, lançada em 2022, interpretada por Caetano Veloso e Maria Bethânia, celebra a força da fé e a esperança na superação de obstáculos. Um pequeno comentário da sua escolha.
Essa música, ela diz muito, foi no início da minha militância. E nós somos bem perseguidos, né? Somos ex-presidiários, a sociedade realmente não aceita a gente de bom grado. Mas a gente continua firme, forte e com muita fé.
Eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi, o que passei. Tanto que ralei pra chegar até aqui. Cheguei. Lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha, levantando sempre no raiar do dia. Sempre aprendi com ela a ser grato pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os close, nunca vi meus corre. Mas pra quem confia em Deus, o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta. Fé pra quem não perde foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta. Fé pra quem não perde foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Você vê na luta, na lida, enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firma é forte. Nunca foi sorte, irmão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia estaria onde ninguém pensou. Se ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria para me guiar. O impossível é possível pra quem acreditar.
Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Oh mãe, mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Abençoai, abençoai, abençoai a correria. É minha fé que me guia. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde foco, fé pra enfrentar esses filha da puta.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Ellen, você falou no bloco anterior de que você foi discriminada quando saiu da cadeia. Foi muito preconceito?
A princípio a gente tem muito medo de contar, falar sobre o nosso passado, mas qualquer um que joga o meu nome na internet, a primeira coisa que aparece é um processo criminal. Então eu tive muita dificuldade para arrumar emprego, até hoje, por mais diploma que eu tenha, eu não consigo arrumar um emprego na minha área, né? E as pessoas têm medo. Elas se mostram muito temerosas. Isso aconteceu recentemente, que eu me mudei em outubro de casa, e quando a vizinha ouviu que eu sou uma ex-presidiária, a porta lateral dela, que dá para o meu quintal, permanece muito mais tempo fechada.
Outro problema enfrentado pelas mulheres cerca de 45% das detentas estão presas preventivamente, ou seja, ainda aguardam sentença da justiça.
Exato. E o único CDP que a gente tem aqui em São Paulo é o de Franco da Rocha. E ele é superlotado, porque é lá no CDP que a gente fica aguardando a audiência. Depois que sai que publicam a sentença, que nós somos transferidas para as penitenciárias. E é superlotado e precário, estrutura precária, enfim. Essa é uma denúncia que a gente tem feito há muito tempo. Tem um período, né, tem prazo para que essas mulheres fiquem presas preventivamente. Só que elas ficam esquecidas, completamente esquecidas, porque não têm acesso a um defensor. Nós temos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, dois defensores para mais de 180 penitenciárias. Então, quer dizer, eles não dão conta.
Você está acompanhando o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre as mulheres no sistema prisional com a educadora social Ellen Bau. Ellen, em resumo, qual é a maior experiência que você acumulou depois de cumprir 3 anos de cadeia?
Não consigo te responder isso, Joel, mas eu sinto que eu tenho um poder de superação maior em relação às demais pessoas, né? Porque eu venho já de uma situação de rua, de uma dependência de crack, que não é fácil de separar, é uma dependência química eterna, que eu faço tratamento, eu vigio todos os dias, né? Tem que ter muita força de vontade, muita garra, entendeu? E não ter medo.
Como foi o seu envolvimento com o crack?
Eu comecei muito nova a usar cocaína aos 17 anos, usei até os 24 anos, quando engravidei, que eu sou mãe solo. Quando engravidei, eu parei. Só que em 2010, eu comecei a fazer a faculdade de Direito, foi quando eu voltei a usar cocaína. E a minha mãe descobriu, mas assim, até então não fazia uso problemático, né, da cocaína, era só quando saía mesmo. Mas a minha mãe descobriu e tirou a guarda do meu filho de mim. E o apartamento que eu morava já estava no nome do meu filho, então ela me expulsou de casa. E aí, quando ela tirou o meu filho, eu já não tinha mais nada a perder. Foi quando eu comecei a cheirar mais, e aí eu conheci o crack e aí fiquei em situação de rua.
Vamos fazer um pequeno intervalo na nossa conversa com a educadora social Ellen Bau, para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
No seu último livro, A Arte de Amar, uma anatomia de afetos, emoções e sentimentos, você destaca que é importante se importar com o sofrimento do outro. Né?
A capacidade de fazer nós, no sentido de novelo, mas também no sentido de eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? A capacidade da gente se sentir num processo transformativo comum depende de você se aproximar do outro a ponto de que o sofrimento do outro passa a ser seu também. Em outra medida, em outra qualidade, com uma tradução, por isso que envolve um saber, envolve você aprender a escutar. Senão, eu chego perto do sofrimento do outro, o que eu acho que vai acontecer? E o que acontece? Ele me contamina. Ele entra em mim e ele acaba com o meu dia, ele tira meu humor. Então, não vou lá. Não vou lá, porque lá, ali eu vou sofrer, vai vir aquela reclamação, aquele mau humor, aquele clima horrível. Então, não vou. Você não vai, você não aprende como se aproximar, traduzir, entender, né, se interessar por aquela forma de sofrimento, de maneira a dizer assim, mas isso aí fala algo sobre o meu sofrimento. E isso pode me ajudar a entender e tratar o meu sofrimento. E a gente junto na escuta e na conversa pode criar soluções que eu não tinha nem imaginado, nem para o outro, nem para você. Esse é um fenômeno muito conhecido entre terapeutas que dizem assim, olha, eu não sei porquê, mas depois que eu comecei a ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, eu fiquei melhor. Eu melhorei das minhas neuroses, eu melhorei dos meus vícios, eu melhorei das minhas angústias. Por que que cuidar do outro é terapêutico? Porque cuidar do outro faz você, se você consegue escutá-lo, né, cuidar de si.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre mulheres no sistema prisional com a educadora social Ellen Bau. Cerca de 12 mil detentas trabalham no sistema prisional brasileiro para entidades públicas e privadas, sem direitos trabalhistas básicos. Algumas têm escala de 44 horas semanais, outras são cobradas por produtividade, mas nenhuma tem contrato de trabalho, Ellen.
Não tem contrato de trabalho e além disso, é descontado um percentual do nosso salário, né, para pagar as mulheres que fazem a faxina e que trabalham na cozinha. Então, o salário dessas mulheres sai do nosso salário. Toda a manutenção das unidades é feita pelas próprias pessoas presas, entendeu? Então, além de não ter nenhum vínculo trabalhista, não ter direitos trabalhistas, ainda temos que pagar o salário das companheiras para que elas possam trabalhar na cozinha e na faxina e receber por isso. No CDP, nem se recebe. Eu trabalhei na faxina e eu recebia R$6 por mês. Isso em 2013.
Bom, as penitenciárias ficam com uma parte daquilo que vocês recebem. E como já disse, trabalho para empresas do governo e privadas. Como é a ressocialização da mulher na cadeia diante de tantos limites que nós apresentamos agora?
Joel, não existe ressocialização, eu nem gosto dessa palavra. Não tem como você ressocializar quem não foi socializado. A gente tem um problema de racialidade e de classe no sistema prisional. São pessoas pretas, pobres e periféricas que estão presas, né? São as novas senzalas. O trabalho, ele é meio que escravo. A gente trabalha mais pela remissão e o dinheiro a gente manda para nossa família, para quem tem, né, para ajudar no sustento dos filhos. Eu vou te dar um exemplo, João. Quando você põe um cachorro numa jaula e submete ele a maus tratos, quando você abrir a jaula, esse cachorro vai te atacar. Não é diferente com o ser humano. E é isso que acontece nas unidades prisionais. E essa ideia de laborterapia é uma utopia, né?
Por esse motivo que as mulheres soltas acabam, boa parte delas, voltando para a cadeia.
A gente acaba voltando para a cadeia por falta de oportunidades. Toda sentença vem com uma pena de multa que quando a gente sai, a gente tem que pagar. Enquanto você não paga, não regulariza o título de eleitor, que é o documento obrigatório para um trabalho formal. E aí o seu nome também vai para a dívida ativa. E aí eu preciso, vamos supor, o meu filho está no abrigo, que acontece muito. Eu tenho que ir lá comprovar um domicílio para poder retirar o meu filho do abrigo. Como é que eu vou fazer isso? Aí chega o cara lá da biqueira e fala, ó, eu te dou esse barraquinho aqui para você morar, para você fazer isso para mim. Eu sou mãe, eu quero meu filho de volta, Jô. Mamãe é capaz de qualquer coisa para reconstruir sua família.
E aí acaba cometendo algum delito e volta para a cadeia, né?
Exato. Porque ela tem que alimentar os seus filhos. Ela tem que sustentar. 63,5% das mulheres que estão presas são mulheres, mãe solo e arrimo de família. Elas não só são responsáveis pela manutenção dos filhos, como da mãe também.
Na penitenciária do Estado, existe ainda alguns espaços para as mães manterem os filhos numa creche ou até mesmo terem lá um espaço para os filhos ficarem próximas. Esse é um outro grave problema que existe das mulheres que são mães e estão presas, né?
Tinha na penitenciária feminina da capital, que aquela unidade sim foi construída para mulheres e havia um espaço reservado para gestantes e para as mãezinhas. Porém, elas, as mulheres, foram transferidas para a penitenciária do Butantã e levaram os homens para lá. Hoje ela não chama mais penitenciária feminina da capital, chama penitenciária da capital, ela virou masculina. Eu gostaria muito que diminuísse o número de penitenciárias femininas, mas que elas saíssem de liberdade, não fossem transferidas para outras unidades superlotadas, né? Já tiraram o espaço que era reservado para as gestantes e para os bebês, né?
Já por que tiraram?
Porque virou cadeia masculina, porque a cadeia masculina que esses homens estavam era um chamado Castelinho, lá em Franco da Rocha, que a cadeia estava caindo, a unidade estava com a estrutura totalmente comprometida. Ao invés de arrumar, né, mais fácil tirar as mulheres da penitenciária delas e mandarem para uma penitenciária superlotada para transferir os homens. Tem muito a ver com a misoginia que a gente vive nesse país, né, Joel?
Vamos interromper nosso diálogo, Helen, para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania.
Olá, professor Paulo Artacho. E a COP30 acontece no Brasil em novembro. O que nós podemos esperar desse evento?
Olha, Joel, essa COP vai ser certamente uma das mais importantes das últimas 10 COPs, por uma série de razões. Quer dizer, primeiro, os eventos climáticos extremos tornaram as mudanças climáticas muito mais visíveis do que acontecia há 10 anos atrás. Todos estão sentindo as mudanças climáticas na pele, no calor ou na forte chuva, e isto muda um pouco o panorama político desta COP. Outra questão importante vai ser definir como os países desenvolvidos podem ou não financiar a transição energética dos países de desenvolvimento. E por último, tem uma questão pendente, importante, que é o novo governo dos Estados Unidos, que realmente é todo com uma política anti-redução de emissões, pode trazer dificuldades importantes para essa COP. Então vai ser uma COP muito desafiadora, que vai exigir do governo brasileiro uma competência extraordinária.
Obrigado, Paulo. Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Nós retomamos nossa entrevista com a Helen Bau, educadora social, que está falando um pouco sobre as mulheres e o sistema prisional. Helen, voltando ao dia a dia do tempo que você passou dentro da cadeia, que história mais te impressionou nesse contato com outras mulheres?
O que mais me impressionou foi uma companheira que ela tinha 4 filhos e quando ela foi presa, o mais novo era um recém-nascido. E ela recebeu dentro da cadeia a notícia de que os filhos tinham ido, 4 filhos, os filhos tinham ido para a adoção. E essa mulher urrava de dor. Ela perdeu os filhos, ela não tinha mais nada a perder. E nós tivemos que dar toda uma atenção ali para ela, para que ela não cometesse o suicídio. Então, a mulher ela é punida de várias formas, não só com a sentença que o juiz dá. Tem a maternidade dela destituída, que punição é essa? E o sofrimento daquela mãe, e de todas que estão lá, a maioria, 80% são mães, da distância dos filhos. Isso que mais me impressionou, até porque eu passei por isso. E aí ver a minha amiga perdendo os filhos para adoção me deu um medo surreal de que eu pudesse perder meu filho também.
Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU marca o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Mônica Gray, de Nova York, tem as informações.
O racismo bloqueia oportunidades, corrompe comunidades e causa uma erosão nos fundamentos da dignidade, da igualdade e da justiça. Nesse Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou uma mensagem para pedir o combate ao crime que ele define como um veneno que continua a infectar o mundo. Segundo Guterres, o racismo é também um legado tóxico de escravidão histórica, colonialismo e discriminação. Esse ano, a data coincide com o 60º aniversário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. O tratado representa um compromisso global para acabar com a prática de discriminar alguém nesses termos. O secretário-geral da ONU lembra que a convenção nasceu de movimentos de direitos civis, na luta contra o apartheid, o regime de segregação racial na África do Sul e nas ações de descolonização da década de 60. É obrigação de todos os países adotar medidas concretas para combater doutrinas racistas, promover um entendimento e construir também um mundo sem discriminação racial. O líder das Nações Unidas acredita que o Tratado de Combate à Discriminação continua sendo um farol de esperança em tempos sombrios. Ele citou discursos de ódio e algoritmos que lucram com ações hostis e de divisão de pessoas e comunidades. Guterres encerrou a mensagem renovando seu apelo à ratificação universal da Convenção e à implementação pelos Estados. Ele também pediu a empresários em todo o mundo e à sociedade civil que combatam o crime e disse que as Nações Unidas não vão descansar até que um mundo sem racismo se torne realidade para todos. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Direitos humanos são direitos de todos.
Voltamos, Ellen, a conversar sobre a prisão feminina no nosso país. O que, que é necessário para acabar com a violação de direitos humanos das mulheres presas?
A primeira coisa é acabar com essa guerra às drogas, né, que ela é direcionada para as pessoas pobres periféricas. O principal, João, é ter um cuidado, um olhar para a justiça reprodutiva, para o direito que nós temos de sermos mães, né? Porque apesar da legislação ter tido alguns avanços, a maioria dessas mulheres não tem acesso a essas leis, né, que seriam vantajosas para elas. Não tem acesso à defesa, né?
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre mulheres no sistema prisional com a educadora social Ellen Baum. Ellen, estamos caminhando para o final do programa. Diante dessa experiência que você teve, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo é voltar para aquele lugar. A gente recebe o número de matrícula e é para sempre, né, quando a gente entra no sistema. O meu é 845982. Não tem como esquecer esse número. E se Deus me livre um dia eu voltar para aquele lugar, eu continuo com esse mesmo número. E eu me lembro desse número todas as vezes, para não esquecer de onde eu vim. Não esquecer, para sempre me lembrar que são lugares que eu nunca mais quero voltar. Que é para o crack, para a rua e para a prisão.
O que você diria para as mulheres que tiveram um histórico de vida semelhante ao seu? Moradora em situação de rua e envolvimento com drogas. Dessas jovens que moram nas periferias dos nossos centros urbanos.
Para não desistirem delas, né? A única coisa que a gente ouve das pessoas quando está nessa situação é que só tem dois caminhos. Cadeia ou caixão. E não, eu estou aqui para provar que não. Tem outros caminhos para não desistirem delas, jamais.
Ellen, um sonho?
O meu sonho é que acabem todas as prisões, que a gente tenha um mundo sem violência e sem criminalidade, utopia, utopia, mas que pelo menos acabe com o sistema prisional feminino, para que as suas mães possam cuidar dos seus filhos.
Agradeço a participação de Ellen Baum, educadora social, egressa do sistema prisional, integrante da primeira frente de sobreviventes do cárcere e do Núcleo de Memórias Carandiru, que faz parte do Instituto Resgata Cidadão. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor, a edição é de Dagoberto Alves. Não deixe de acessar o nosso portal observatorioterceirosetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Siga o Observatório nas redes sociais. Basta procurar por Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.